Então, a próxima fala é a da doutora Magda Lima. A Magda deve ter saído lá de Paulínia hoje, é autora do documento de emissões do setor de agropecuária, ela é autora do documento nacional e... Vou contar aquela história de novo. Né? Em algum momento, disseram que o Estado de São Paulo precisava fazer um inventário das emissões de gás de efeito estufa. Falei, beleza, vou abrir uma planilha de Excel, vou fazer, né? É só pegar os dados. Aí liguei para a Magda, falei, Magda, você tem os dados aí? Magda falou, João, mas por que você vai fazer se eu sei fazer tão bem? Né? Falei, é mesmo. Né? Então, adotamos a estratégia do Dr. Miguez e copiamos, né, a estratégia de ter os autores do Inventário Nacional fazendo o Inventário do Estado de São Paulo também. Então, a Magda, que fez o Inventário Nacional, tirou daquela informação, daquele universo de informações, não é tão simples assim, né, Magda? Tirou daquele universo de informações do nível nacional as informações do Estado de São Paulo. E ninguém melhor do que a Magda, a Embrapa, para fazer essa estimativa aqui no Estado de São Paulo. Então, Magda, bom trabalho.
Obrigada. Onde é que eu vou passar? Bom, agradeço o convite por ter elaborado o inventário de emissão de gases de efeito estufa no Estado de São Paulo. Eu fico até honrado porque eu também sou paulista, né? Sou da cidade de Rio Claro, então eu faria até sem nenhum custo, porque realmente acho que é uma obrigação que a gente tem de servir também ao nosso Estado. Então, eu vou entrar direto falando do método que a gente usou para cada tipo de fonte de atividade agropecuária. No caso de cultivo de arroz irrigado por inundação, nós usamos um nível de abordagem intermediário de Tier 2. Acho que já foi explicado aqui, né, o que vem a ser o nível de abordagem para fazer um nível de detalhe para fazer o inventário. A queima de resíduos agrícolas, a gente foi meio termo, né? Nós utilizamos parte de um trabalho de pesquisa que, felizmente, casou bem com os resultados do IPCC e a gente usou com muita segurança, né? Então, a fermentação entérica também, nós usamos o Tier 2 para bovinos e suínos, que são classes, são categorias importantes, são chave, então, nosso, e também havia a possibilidade de um pouco mais de dados, de informações, né? E para dejetos animais também, a mesma coisa, Tier 2 para bovinos e suínos e um para as demais categorias, que búfalo, ovinos, caprinos. Bom, nos solos agrícolas a gente usou o Tier 1 também com algum dado ou informação de Tier 2, quer dizer, nós pudemos avançar. Isso por causa do projeto que nós estamos, os projetos, na verdade, que nós estamos desenvolvendo desde 2001. Nós estamos trabalhando já faz 11 anos no desenvolvimento de fatores de emissão de gases de efeito estufa na agricultura, principalmente solos óxido nitroso em solos agrícolas, metano em fermentação entérica através do método SF6, né, que também é um gás de efeito estufa, e cultivo de arroz irrigado por inundação, além da questão da cana de queima de cana, que nós vamos mostrar muito rapidamente, porque o tempo é muito pequeno para a nossa apresentação. Bom, apenas olhando, né, a nível de Brasil, a gente destaca o Estado de São Paulo como o maior produtor de cana no Brasil, tanto na questão diária, aumentando uma quantidade muito grande, acho que 80% desde 86, e também um aumento de produtividade maior, ou seja, o nosso estado realmente era destaque nessa área e assim nós fizemos os cálculos. Como eu disse, daqui desse projeto realizado pela USP e com conveniado com a Embrapa Meio Ambiente, nós obtivemos alguns valores de matéria orgânica e de dados que puderam ser utilizados tanto para o inventário nacional como para cá. E aqui nós tivemos aquele velho problema de conseguir informações por meio de uma empresa privada, né? Não precisa nem citar a empresa que tem as informações, mas por uma questão de ética, de propriedade de dados, não pôde passar para a gente. A gente entende, né, essa problemática, mas, ao mesmo tempo, nós ficamos muito, como, por exemplo, os dados da CTC. Existem muitos produtores envolvidos, nem sempre existe um consenso de que os dados de suas propriedades devam ser utilizados, mesmo que seja para um objetivo como esse. Então, esse dado teve que ser usado, assim como o inventário estadual, coletando na marra, né, assim, por todos os dados, por todas as vias de comunicação, a gente tentou conseguir chegar ao melhor. E finalmente, tivemos a informação que não está aqui, mas nos últimos anos de 2006, 2007, 2007, 2008, nós contamos com o trabalho do ACANASAT, os resultados do CANASAT, do INPE, que muito nos ajudou e propiciou que a gente trabalhasse a nível municipal também para esses dois anos. Foi o que, mas, realmente, antes disso, era bem complicado. A CONAB começou a fazer, eu conversei muito com a pessoa que estava organizando o inventário sobre queima de resíduos no Brasil todo, não só no Centro-Sul e Sudeste, em todo o Brasil, mas realmente nessa época os dados não estavam ainda em bom estado de consolidação para serem utilizados. Bom, no final, as emissões que se mostram aqui, né, principalmente de metano e óxido nitroso, e eu usei o método do IPCC de 96, porque é o que realmente está sendo acordado para uso pelos países em geral, e eu posso dizer que nós também tentamos a metodologia de 2006, a diferença não é tão grande. Na verdade, as emissões de metano, elas reduzem, por uma questão de um fator de emissão que o André e colaboradores, um especialista, acho que americano, ele conseguiu fatores melhores que estão publicados no último guidelines do IPCC. Mas, novamente, como a gente utilizou o método de 96, eu me reportei a isso. A gente fez também, claro, um exercício paralelo colocando, né? Inclusive, as medidas de óxido de nitroso também sofreram variação de um método para outro, mas não está muito distante do que é apresentado aqui em termos de tonelada, tá? Tonelada de carbono, de metano. Bom, como eu disse, né, para o arroz irrigado, nós iniciamos desde 2002, uso de métodos de coleta de gases em campo. Esse trabalho foi feito em Pindamonhangaba com o auxílio da APTA, Vale do Paraíba. O Dr. Omar Vieira Vilela nos ajudou muito nesse trabalho. A gente fez também em outros estados do Brasil, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas aqui a gente desenvolveu em Taubaté e Tremembé para buscar fatores de emissão, e aqui mostra... aqui, desculpe, a cor não está muito boa, mas a média, ela coincide muito nessas duas, por exemplo, nessas médias aqui, tanto regime contínuo como regime intermitente, de pouca diferença houve entre eles, nós encontramos uma média que é praticamente igual à que o IPCC está estipulando. Não pense que isso faz com que todos os dados que o IPCC apresenta são aqueles que a gente deve usar, porque quando a gente faz o trabalho com plantio direto ou com cultivo pré-germinado, a coisa muda totalmente de figura, os valores, os fatores vão lá para cima, e aqui a gente está considerando um sistema convencional de transplantio, que na época era utilizado, né? Mas agora nós estamos só trabalhando com um sistema de cultivo pré-germinado. Isso daí realmente aumenta em 2, 3 vezes esse fator de emissão. Ou seja, a gente pode ser que a gente venha a ter diferentes emissões, até para mais, se a gente considerar a real condição que nós temos de cultivo de arroz irrigado em várzea no estado de São Paulo. Mas eu queria mostrar um pouquinho, né, a produção de arroz no estado de São Paulo, como ela está dividida, né? Nós vemos que realmente a grande parte... Isso aqui em geral, tanto o sequeiro como o várzea, nós temos aqui uma quantidade maior em termos de área no Vale do Paraíba, né? Nessa região aqui que está apontada aqui. Os demais, principalmente, é sequeiro. Aqui, nós fizemos um trabalho, nós tivemos que refazer a distribuição dos dados do que a gente obteve do IEA. Nós temos o dado do IBGE, que não é bom, que não retrata a real quantidade de arroz que nós temos no estado de São Paulo. também no IEA também não, as informações não estão as mais interessantes. A base de dados, né, do Instituto de Economia Agrícola, que, quer dizer, na verdade é a CAT, né, que levanta esses dados já no, de tempo em tempo, através dos lupas, através das, mas eles não, eles misturam base, área de várzea com área de sequeiro junto, e também área irrigada. Não se fala se é por autopropelido, se é várzea por inundação. É assim, é um dado de arroz. Mas eu tive que fazer, nós tivemos que fazer, com a ajuda do Dr. Omar, da APCA, uma melhor distribuição. Havia, inclusive, dados duplicados. A área de arroz irrigado por inundação, a área de várzea estavam duplicados. Ou seja, nós temos, eu estou sempre falando em todas as reuniões, nós temos um grande problema, que é base de dados no estado de São Paulo. Ou pelo menos no setor agropecuário. Acho que isso eu gostaria de deixar um recado para que a gente possa melhorar, inclusive, as parcerias com os institutos que obtêm, que detêm essa informação de uma forma que agora cada vez melhor, através do Lupa, né? Mas que precisa haver uma aproximação maior, né, em termos de colaboração e parceria entre as instituições. Aqui estão os resultados, né, que nós obtivemos para arroz, de várzea, arroz irrigado por inundação e o total, ou seja, são muito poucas. Praticamente não existe emissão de metano, é muito pouco se comparar com outras fontes. A gente não tem que se preocupar realmente com arroz irrigado por inundação no estado. Não, essa fonte, ainda mais vendo que a área está reduzindo cada vez mais. Nós temos o estado do Rio Grande do Sul, que é o principal produtor, a produtividade é grande, não há como concorrer, né? O produtor tem que fazer isso aqui para concorrer com a oferta de produtos bons e também do sul. Ou seja, a tendência é melhorar as variedades, porque a gente sabe as variedades de arroz de sequeiro, né, melhorando as técnicas de irrigação e coisa e tal. Mas então a gente vê que a tendência do arroz irrigado realmente é se estabelecer nisso que a gente está vendo aqui, ou seja, muito pontual as emissões. Em 2000, vocês podem ver que reduziram em 2008, ou seja, a gente não, é uma atividade que não apresenta grandes problemas. Então, vamos falar do óxido nitroso. Esse trabalho foi feito assim, praticamente sob a coordenação do colega da Embrapa Agrobiologia, Bruno Alves. Ele é um dos grandes especialistas em óxido nitroso no Brasil. Nossa equipe, ele trabalhou conosco dentro do projeto Agrogases, que é um projeto que a Embrapa, como um todo, coordenou. Eu fui coordenadora desse projeto até 2007 e agora está se construindo outros projetos para continuar a desenvolver esses estudos. Mas o Dr. Bruno aqui mostra uma evolução, né, do nitrogênio de excretas de animais, que é uma das fontes, né? Nós temos fontes diretas, fontes indiretas e fontes diretas provindas do gado à pastagem. Aqui a gente está mostrando que realmente a região oeste é a mais importante, ela aumenta do leste para o oeste por causa da quantidade de bovinos que tem nessa região. É por isso que essas quantidades de excretas, de nitrogênio excretado, né? Tem outras informações que a gente deveria estar colocando aqui, mas eu vou ficar só com essas duas fontes. Fonte de, por exemplo, de fertilizante sintético, nitrogênio de ureia, sulfato de amônia, né? Todas essas fontes foram incorporadas aqui. E a gente vê como evolução, né? Obviamente, o aumento do consumo de nitrogênio. É óbvio. Isso acompanha o Brasil todo também. Então, aqui nós temos o retrato. E aqui as quantidades das emissões, né, de óxido nitroso em gigagramas emitidas diretamente e indiretamente dos solos agrícolas pelo uso de fertilizantes nitrogenados, adubação com dejetos animais, resíduos de culturas, cultivo de solos orgânicos e deposição de excretas animais diretamente em pastagem. Então, todas essas fontes juntas. E, infelizmente, a gente colocou aqui não foi colocado fixação de nitrogênio, fixação biológica de nitrogênio, porque até no segundo, no último guidelines que foi feito, que foi elaborado pelo IPCC, foi acordado que não existe emissão representativa de óxido nitroso em solos, por exemplo, de soja, que tem suas sementes inoculadas, suas raízes inoculadas com micorrizas, né? Com esses micróbios que assimilam o nitrogênio molecular e propicia a entrada de nitrogênio em forma de nitrato e outras fontes no solo. Bom, um total também, né, mostrando que houve um aumento de 29,80 gigagramas a 35, ou praticamente 36 gigagramas, mostrando que houve um aumento, principalmente por conta do uso de fertilizantes e adubos, resíduos de culturas também, solos orgânicos, houve também aumento, e só aumentou um pouco na questão dos excretos depositados em pastagens, porque houve uma redução do rebanho bovino. Próximo, né? Aqui é um retrato de 90 a 2008 dessas emissões de óxido nitroso, mostrando que elas, né, se mantêm praticamente estáveis, mas de alguma forma aumentando por conta da intensificação, né, agrícola dos solos. Bom, em relação à pecuária, nós temos dois processos, que é a fermentação entérica e o sistema de manejo de dejetos animais. Aqui nós temos, para exemplificar, os dados do IBGE. Nós usamos os dados do IBGE porque eles estavam em condições de melhor uso de adoção do que os dados da CAT. Então, a gente usou essas informações do IBGE. Então, mostramos, né, que é mais a região oeste, a principal. O rebanho suíno é principalmente na região centro-oeste e leste. E de rebanho suínos, né? E aqui é só para ilustrar a presença de biodigestores, que desde 2003 vem se intensificando no estado e no Brasil como um todo. Esses dados foram utilizados do Lupa. E aqui as emissões de metano pela pecuária paulista. Nós temos um retrato em 2000 e um retrato em 2008 mostrando que houve um aumento, mas ele não exatamente se mostrou com o mesmo padrão. Houve uma redução, né, das emissões em algumas áreas. E aqui as emissões totais por categoria animal por ano de 90 a 2008, mostrando uma redução total das emissões, juntando fermentação entérica e dejetos, e o sistema de manejo de dejetos, de 723 a 671. Lembrando que, para o sistema de manejo de dejetos, nós utilizamos os dados que o IBGE nos passou para o estado de São Paulo, para o Brasil todo, para o estado de São Paulo, e foi dele que a gente pôde ajustar, adequar os dados para esse inventário. Eles foram realmente muito colaboradores. Nossa equipe é, né, uma equipe muito grande, mas envolvemos outras pessoas, outros colaboradores, como eu disse, de outras organizações. Eu posso estar fazendo alguma, esquecendo, claro, obviamente, né, de pessoas importantes, como o Dr. Omar, não está aqui, mas ele é autor também desse trabalho. Enfim, eu gostaria de poder mostrar muito mais detalhes do inventário, mas ele está, como o João disse, aberto para consulta pública e disponível no site. E havendo informações melhores, sempre, num estado que ainda tem problemas com informações, organização, quero dizer, de dados, né, eu acho que é salutar. Toda informação nova e referenciada, sempre bem-vinda. Bom, por hora é só.
É isso, agropecuária.